Uma das coisas que eles procuravam, assim, e que a gente sabia, porque o meu pai contava muito, o que eu, a mãe, minha mãe contava muito, que eles procuravam sempre buscar a terra semelhante da onde saíram. Como meu bisavô era uma pessoa que tinha uma certa experiência da Itália, por toda a vivência lá que ele teve, ele procurou vir para um lugar que também tivesse muito mato, muita terra. Porque segundo ele, dizia que a terra, se a mata fosse viçosa, vigorosa, alta, elevada, até o terreno seria fértil e bom. Então eles procuravam onde tivesse uma árvore, árvores bem desenvolvidas, de alto, de valor, de tamanho, assim. Tanto é que nós temos aqui espécies hoje ainda preservadas que têm mais de 1000 anos e que têm uma, precisamos de 3, 4, 5 pessoas para encontrar os dedos e não encontra, sim. Tem algumas enormes, tem árvores que são, e na época tinha abundância. Então, uma árvore daquela, cortada, derrubada, e não, e cortada somente no seu tronco, e derrubada, e ela servia já como parede de abrigo de casa e de encerra de porco. Então, ela era tão alta que ninguém por cima, né? Dá para ver, nós podemos mostrar exemplares, nós temos árvores ainda, nós podemos registrar para mostrar que isto também era uma terra assim fértil por causa do desenvolvimento das árvores, a altura delas. Então eles tinham uma sabedoria incrível, porque hoje a gente consegue descobrir a terra fértil e produtiva através de pesquisa e estudos. Mas na época não, na época era o olho do homem. Se ele tivesse uma habilidade de sabedoria, ele ia prosperar, caso contrário, ele não teria esse recurso, né? Eram bem, bem primitivos mesmo.
E quando eles vieram para cá, mudaram de Alfredo Chaves para cá, o seu pai já tinha nascido, ou não?
Sim, meu pai já veio com 22 anos de Alfredo Chaves. Meu pai, sim. Meu pai é natural de mil. Não, meu pai não veio com 14 anos. Melhor dizer, meu pai veio com 14 anos.
Nasceu em
1900. Nasceu em Alfredo Chaves, meu pai, sim.
Meu depois, nome do pai?
Luiz Zá. E a minha
Luiz
mãe.
Com Zé ou com Zé?
Luiz com Zé.
Que era filho de
João Batista. Sabe? Então meu pai veio.
Nasceu em 1902, pode ser.
1902, 1903. Posso não te dar com toda a série, mas é exato. Não, uma data de nascimento sim, 1903. Eu sei que na virada do século ele completaria 100 anos, agora, na virada do século aqui. Ele lembrava muito, o meu pai era uma pessoa, sabe, aqui não tinha escolas. Então, os que vieram da Itália sabiam ler e escrever alguma coisa, mas teve um período ali que não teve escolas. Então, como não teve escolas, meu pai, eles lembravam muito, contavam muito, tudo era comentado. Como o bisavô vivia, como a família vivia. Então, meu pai, ele nos contava, né? E eu lembro bem que ele, nos dias que nós permanecíamos em casa, principalmente, quando toda a família, que nós somos uma família numerosa. Meu pai teve, minha mãe teve 15 filhos.
15
filhos.
O nome da mãe, como é que é?
Maria Zandoná, Zá. Família Zandoná também é família de Trento. Trento. Mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui também ela veio para o Alfredo Chaves. E aí o meu pai, quando veio para cá, depois ele voltou de a cavalo lá, porque ele conhecia a minha mãe bem jovem, e casou com ela. Lá em Alfredo Chaves. Aí depois, a posterior, ele veio, casou e veio para cá morar aqui. A mãe veio para morar aqui, junto com o pai, e é onde tiveram os 15 filhos. Mas foi uma caminhada muito, muito dura, sabe? Muito difícil. as dificuldades eram imensas, aqui também no Brasil. Chegando aqui em Lópolis, eles tiveram que desbravar, eles foram, na verdade, eles tinham muito medo de animais selvagens, tinha algumas espécies de tipo onças, tigres, tinha esses animais ferozes, muita cobra, né? Então, o que eles faziam? À noite eles faziam um fogo muito grande, fogo, tinha lenha em abundância, e os animais se afastavam em vista das fogueiras que eles faziam, que se protegiam em torno da sua habitação, da sua casa. E teve também momentos assim que eles tinham que se deslocar para as unidades, para outras famílias, e essas outras famílias eles se protegiam com o outro. Eles procuravam não morar muito longe um do outro, mas cada um pode ser um órfão de terra. E o que, que eles faziam? Com fogo, à noite, se visitavam durante a noite, durante o dia, mas principalmente à noite, e cantavam muito, porque isso seria uma maneira das pessoas se comunicar, é uma comunicação, o canto também era uma comunicação. E quando chegavam entre famílias, eles procuravam se ajudar muito. Nenhuma propriedade, nenhum prosperava sem uma ajuda do outro. Então, naquela comunidade de São Valentim, que ainda existe, cujo santo é a nossa fé, a nossa devoção, na volta se constituiu, se instalou lá outras famílias friulanas, que também vieram posterior, em virtude de que as primeiras famílias de Antônio Zato, havia uma certa comunicação, mas a comunicação era mais de alguém que se deslocava de a cavalo, a lombo de burros e animais, que demorava de 3, 4, 5 dias, às vezes se visitavam. E daí outras famílias começaram a criar esse núcleo, construir esse núcleo. E eles começaram a se proteger, a se ajudar. Quando um precisasse, digamos, os costumes eram bem sociais, os costumes eram bem culturais também, não só os cantos, as orações, mas também os trabalhos. Por que que eram assim? Porque se nós tivéssemos de derrubar uma certa área de terra, de mato, todos derrubavam, e todos plantavam, todos colhiam junto. E na safra seguinte já era outro vizinho. E quando tivesse assim que produção, porque também não havia como conservar a carne, a farinha, eles faziam um empréstimo, emprestavam um para outro. Quem tinha mais cedia para o outro. Era assim que viviam. Não era a circulação do dinheiro, e sim do favor, do alimento. Então a carne, por exemplo, suína, carne de animais, era sagrada e enterrada. Enterrada ou cedida para o vizinho. Um animal era dividido em vários pedaços, uma semana um, na semana seguinte outro, devolvia então por quantia, por tamanho, nem era por peso. A farinha, quando tivesse, era medida. E assim era, a colheita também, o plantio era assim. O convívio aqui foi muito assim, né? Também quando houvesse uma família que tivesse um doente, e isso hoje ainda é na nossa sociedade, na nossa comunidade friulana ainda é hoje. Quando uma pessoa fica doente e vem a falecer, todos vão lá e dão um tanto tempo de serviço para substituir a perda daquele, pelo menos perda material, a perda financeira, para não ficar pobre. Então isso é feito hoje ainda. Por outro lado, também todo mundo se ajuda. Na dificuldade todo mundo se ajuda, hoje ainda. Família Friulana, ela é assim. E nós também estamos realizando os encontros, nós realizamos o encontro, festejamos 120 anos de Brasil, e agora vamos para 122 anos de Brasil, agora em abril do próximo ano. Isso vai ser então Alfredo Chaves. Nós fizemos a nossa, tomamos uma iniciativa, realizamos a primeira festa aqui, que é dos 122 anos de Brasil. E a segunda festa vai ser em Alfredo Chaves, agora no próximo ano. em abrir.
Da família?
Da família.
Da família, tá.
É. Daí nós vamos de encontro aonde foi a terra de berço do meu avô, do meu pai. Onde meu pai nasceu. Aí vamos nos encontrar todas as famílias friulanas que lá permaneceram, que é de um parente, que é do Borto Losato, que é um parente que veio junto com meu bisavô, e da família do Antônio que veio para cá. Então, na verdade, vieram duas famílias.
Aqui, vieram juntas no navio?
No navio, no mesmo navio. Essas duas famílias, então, uma permaneceu em Alfredo Chave, que persiste, que permanece até hoje. E a outra veio para o Brasil, então, que, aliás, para São Valentim aqui, Ilópolis, que somos em mais de 500. Mais de 500 pessoas. Claro que não todas em Ilópolis, né? Nós temos gente hoje, nós temos pessoas Brasil todo, Brasil afora. Mas quando nós organizamos as festas, o pessoal vem para a festa, independente da distância. Eles vêm porque é um momento assim de... E aí o que que acontece? Nós buscamos a origem e não a cultura. Valorizamos muito a cultura. Nós procuramos cantar, rezar os cantos dos nossos avós. A comida, a alimentação, no dia, nós procuramos aproximar o máximo aos costumes deles da época. A missa é rezada em dialeto italiano. As oferendas, as ofertas, são aquelas primeiras ferramentas que são, foram usadas, foram guardadas como patrimônio, que são entregues no altar, é como uma recompensa, um reconhecimento do trabalho daqueles homens. A semente do milho, que era aquelas coisas bem, né? Não buscamos hoje, né? Buscamos ontem, no sentido de buscar e valorizar a cultura e os costumes dos nossos antigos.
Quando começaram a
Na verdade, eu comecei com esse trabalho. Eu comecei com esse trabalho faz alguns anos, mas eu consegui reunir mesmo foi no ano de 2000. Faz dois anos. A última a festa.
A primeira festa, quando é que foi?
A primeira festa, dia 28 de janeiro de 2007. A primeira grande festa.
Da família.
Da família. As pequenas festas, os pequenos encontros, nós conseguimos há uns 10 anos para cá que nos vemos realizando. Eu tenho a Associação Friulana aqui.
Do Efaixe,
que tem mais de 100 associados. Por esses associados não estão alguns aqui, a sede em Lópolis. A sede, na verdade, a gente procura manter a igreja nossa, a nossa comunidade.
De São Valentim. Que seria a Capela São Valentim.
A Capela São Valentim.
De Lópolis.
É de Lópolis. Então, essa é o nosso marco maior. E não importa de onde as pessoas vêm, elas vão para aquele local. É como um lugar, assim, muito... Me marca muito o início de uma dificuldade da constituição das famílias e do ponto de vista econômico e social. Então, agora, a próxima, então, a segunda festa vai ser na terra. Então, vamos encontrar aqueles que de lá saíram com aqueles que lá permaneceram. Vai ser um ápice.
Lá, né?
Nós pretendemos buscar a volta à origem. Nós pretendemos... Após isso, um grupo ir até a Itália, lá onde saíram os antigos. Eu fui lá, mas eu permaneci muito pouco tempo e não consegui me comunicar com nenhum parente. Mas eu tive uma ajuda muito grande lá de algumas pessoas, cujo meu tempo foi muito curto lá, mas eu consegui ver aonde que eles estavam residindo. E a nossa organização agora pretende retornar à Itália para reconstituir a história da família, mas a partir de lá também. Porque para nós a Itália sempre tem uma... Era como se nós tivéssemos uma fé muito grande. A Itália, a gente olha para trás como uma terra... graças a ela que nós estamos aqui, graças à Itália. Então nós amamos muito a Itália, isso porque a própria família, meu pai, minha mãe, não falavam outra coisa diariamente, senão de quem ficou para trás, na Itália, e dos momentos terríveis que eles passaram, mas também a despedida, e do momento difícil de na hora de deixar a família para nunca mais, para sempre. Nós temos várias correspondências, nós temos um trabalho grande, e eu pretendo, com certeza, se consigo reunir esses elementos da Itália e daqui, editar um livro, ou quem sabe eu escrever um livro da minha maneira, para buscar a obter um livro que é o mais completo possível. E então sim, a gente pode dizer que a família friulana da Antônio Zá tem assim uma história muito bonita para ser lida também e levada adiante para nossos filhos.
E lá na Capela São Valentim, a maioria das famílias eram friulanas?
Houve uma migração grande da família friulana, mas inicialmente lá, quando construíram a igreja, quando foi construída aquela capela, a família era quase na sua totalidade friulana, a não ser aquelas famílias que se encontraram lá, que eram as pessoas que usavam, que habitavam em terras que não eram propriedade deles, que eram os caboclos, os índios, os bugres, que melhor dizendo, que estavam lá, mas também que não foram, não serviram muito de ameaça para nós. Eles se afastaram, assim, que até inclusive foram muito... Eu lembro bem, porque, na verdade, eu convivi com meu pai, né, muito tempo, e convivi com algumas famílias daquelas famílias que estavam lá. E não eram pessoas agressivas, não, eram pessoas que dependiam de uma escola. Então minha mãe sabia muito bem a rezar. A minha mãe, na verdade, ela aprendeu a ler e escrever bem. A minha mãe teve a mão, ela era inteligente, ela lia muito. Ela conseguia transmitir para aquelas pessoas alguns conhecimentos.
Então, para os bugres.
Os bugres. E eles adoravam a nossa família. E a minha mãe, como de costume, tanto o pai quanto a mãe, nunca, que eu lembre, nunca deixaram de servir um prato de comida. Porque logo começaram a cultivar a terra, então o milho, o feijão, o arroz, a batata, isso eram produtos que plantavam a partir do quintal, a terra era boa. Então, quem plantava, quem trabalhava, éramos nós, a nossa família. Então, comida tinha. Comida, pouca ou bastante, sempre teve. Né? Em momentos que teve, claro, que teve crise também de 6 meses de estiagem, teve tempo dos gafanhotos que comeram todo o trigo e toda, enfim, a produção. Tivemos assim o tempo da febre amarela, que muita gente ficou muito, não tinha hospitais. O meu pai ficou doente uma vez. Ele teve que ser transportado com 4 homens carregando as costas, mais de 30 quilômetros, muito mais, Antagorda. Nós passamos hoje em Antagorda, nós estamos na metade do caminho para São Valentim. Você vê que ficou lá para trás, Antagorda. Devia estar uns 40 quilômetros de lá, transportado. Ele ficou doente uma vez, para encontrar uma pessoa que era um prático, um médico. Não era nenhum médico. Senão era muito, muito difícil.
E essas pessoas, os bugres, onde é que moravam, o que eles faziam? Como era o contato?
Eles viviam mais da caça, eles viviam mais da colheita da erva mata, mas colhiam assim numa quantidade muito pequena. O contato deles eram pessoas que se permaneciam mais no esconderijo das florestas. Mas aos poucos nós fomos trabalhando com eles, enfim, a família. Eles foram, na verdade, houve um período ali muito duro. Meu pai, meu pai foi preso, né? Meu pai foi preso por não saber falar português.
No período.
Nós temos documento aqui, inclusive está aqui comigo, eu vou te mostrar documento, que nós fomos proibidos de falar italiano. Não sabia falar português. E essa comunicação foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos. Então teve uma revolução, período de revolução aqui, do governo, e se não me engano foi em 1942, que chegaram chegavam os pessoal nas casas dessa revolução e levavam os animais. Se não encontrasse homem em casa, levavam os animais. E na minha família, a minha mãe e a minha tia estavam com as crianças no colo, e aí eles não fizeram nada, mas levaram os animais. E o meu pai foi à procura dos animais, e aí ficou ele preso. Em recuperando os animais, que a posterior, diante de diálogo, ficou 8 dias, na verdade. Mas ele não sabia falar em português, e houve assim, algumas ameaças. Retornaram para a família, o que que fizeram? Meus tios, meu avô, meu pai. Abriu um buraco no meio das matas, bem para dentro. Abriu determinados buracos no chão, e lá dormiam lá dentro. E as mulheres ficaram nas casas, e os homens escondidos no mato. Isso passaram muito tempo assim, porque, vê bem, se você não tem escola e não sabe falar, é difícil aprender o português. Foi muito difícil. E o governo aqui, se tem uma questão, que assim, um sentimento que me guarda, um rancor, o governo jamais devia ter feito isso. Porque hoje nós temos uma dificuldade, e uma das coisas mais bonitas que eu gostaria de preservar é a nossa língua italiana e nossos costumes. É nós podermos comunicar com a Itália, falar. Olha, eu nunca estudei italiano, eu aprendi do pai e a mãe, mas tu viu que a gente estava se comunicar bem, né? Eu recebi a delegação na semana passada da Itália aqui, eu acompanhei, traduzindo muitos dos trabalhos nossos aqui, e sem, né? Mas meus filhos, e nossa geração. Então, se alguma coisa tivesse que pedir, dentro de um projeto maior, que a Itália nos ajudasse, sim, ter alguma coisa assim, de que não se perca essa causa bonita que é a nossa relação, nossa integração Itália-Brasil, mas também que tivesse assim, a cultura, a gastronomia, a valorização, a integração de jovens. E isso é muito importante, porque hoje é uma riqueza, a língua italiana é realmente uma coisa muito bonita. Por saber uma língua a mais é importante. E aí eu vou te dizer mais uma passagem. Aí no momento que o governo deu abertura, e aí algumas pessoas começaram o comércio daqui. Então já em 1945,
o governo brasileiro
começou a comprar alguma mercadoria nossa daqui. Então a erva mate era trocada até o Baixo Taquari, onde nós tivemos a cidade de Encantado hoje. Na época, pelo caminho dava 60 quilômetros. Hoje é fácil, mas na época. Então, com carroças e caretas, descarregavam os produtos produzidos aqui e entregavam na beira do rio Taquari. E através de barcaços viajavam para Porto Alegre. Que era erva mate, banha de suínos, carne e variedades de sementes, tipo arroz, milho. E de lá era feita a troca pelo açúcar, pelo café, pelo sal. No avião, não girava o dinheiro, sim, era mercadoria por mercadoria. Esse foi um trabalho muito... Inclusive, eu procurei registrar tudo, né? Procuro escrever tudo que o meu pai e minha mãe me passou. A gente tem muita coisa assim, são coisas às vezes muito que não tem registro hoje, mas veja bem, o vestuário, a lã da ovelha fazia com o fuso trançado da roupa para se vestir, que também não tinha. O calçado, a trança do calçado era com palha de milho, quando não descalço, né? Então, assim como na Itália, aqui também, esse primeiro tempo foi muito, muito difícil.